movimentos sociais, pessoal, eles sempre, assim, na sociedade moderna, eles sempre existiram, correto? Por quê? É quando um grupo de pessoas ou uma determinada sociedade, eles decidem requerer alguns direitos que eles acham, claro, que esses direitos não, que eles não estão sendo atendidos. Isso ocorre quando a gente fala em movimento social, nós não estamos falando de ativismo de uma pessoa única, tá? Quando alguém resolve fazer uma greve de fome, passa na imprensa, vai, põe fogo no corpo e vai lá mostrar o que está acontecendo, né? E provoca uma reação. Mas quando grupos de determinadas classes sociais, de determinados locais, tá? Ou grupos, assim, numa maioria generalizada da população que tem uma determinada ideologia, tá? Movimentos sociais que nós conhecemos hoje, evidentes, são muito, assim, eles são bem específicos e a gente entende como que eles funcionam, certo? No caso aqui, que nós estamos vendo hoje no mundo, estamos percebendo um movimento muito forte nos Estados Unidos sobre vidas negras importam, do qual não participam somente negros, tá? E qualquer coisa que ocorra, que venha tirar os direitos ou diminuir os direitos dessa população nos Estados Unidos, a população de lá se manifesta e isso tem um efeito cascata no mundo, né? Principalmente nos países desenvolvidos, em que a população tem um nível melhor de estudo e uma qualidade melhor de vida. Todos que têm estudo e qualidade melhor de vida, óbvio, né? Não querem perder essa qualificação e não querem estar sem os seus direitos, que eles já convivem há bastante tempo. No Brasil, nós temos os movimentos fortes, né? Tínhamos o movimento dos trabalhadores sem terra, que hoje ele diminuiu um pouco, porque grande maioria está assentada. Temos o movimento dos trabalhadores sem tetos, né? Que, na verdade, não são nem trabalhadores, são pessoas que trabalham em situações informais e não têm onde morar, principalmente nas grandes cidades da região sudeste. Temos os movimentos das favelas, né, nas CUFAs, Confederação Única das Favelas, que geralmente tem protestado quanto à ação do Estado através da polícia, né, e através da repressão à violência nesses bairros mais periféricos. Nós temos também um movimento da cultura negra no Brasil, que ele não vem se manifestar evidentemente de forma física nas cidades, mas ele se movimenta no Brasil todo a partir da cultura, de reuniões, de atividades que se realizam em cidades brasileiras no dia da abolição ou no dia da consciência negra. Claro que quando a gente vê uma determinada fábrica ou um determinado setor de trabalhadores fazendo greve, reivindicando uma participação maior, tanto no lucro das empresas como aumento salarial, também é um movimento social. Greve de professores, greve de bancários, né, que são as que a gente mais consegue evidenciar atualmente. Todos esses são movimentos sociais. Como também pode ocorrer, vocês devem ter observado, na Colômbia, inclusive, um dos motivos da Copa América, da Colômbia não querer sediar a Copa América, é esse, né? De que as pessoas foram para a rua, para as ruas das cidades, principalmente as grandes cidades, protestar contra o aumento na cobrança de impostos. E o país, há mais de 20 dias, está vivendo esse dilema. Tá? Nós tivemos aqui no Brasil, alguns anos atrás, quando a tarifa de ônibus aumentou 20 centavos, ou lá no período em que nós tínhamos o governo Dilma, um movimento mais por parte não dos populares, da população mais pobre, mas por parte de uma grande classe média e dos mais ricos para o impeachment da presidente da República. E também, né, em 2018, nós tivemos o movimento dos transportadores de cargas, caminhoneiros, por causa do preço do óleo diesel e da gasolina, que estavam chegando a próximo a R$ 4,00. Agora, esse pessoal deve estar muito feliz, né? Porque o preço da gasolina e do óleo diesel já passou de R$ 5,00. E lá atrás fizeram, né, um protesto, né, bravos, e ficaram todos radicalizados, mas parece que hoje eles não estão acomodados com isso. Isso é um movimento social, estou fazendo uma crítica, porque a gente que utiliza bastante combustível, né, para o transporte, locomoção, tem visto o aumento muito rápido, principalmente em 2020 e agora em 2021, e nós não vemos uma política, um controle e nem um protesto quanto a isso. E eu vou compartilhar com vocês agora, rapidinho, dá para a gente identificar aqui, né, o que são esses movimentos sociais. Nós temos aqui um questionamento, tá bom? Eu já expliquei para vocês. Porém, veja bem, movimentos sociais, assim, de forma literal, são quando grupos de pessoas que defendem, demandam ou lutam por uma causa política ou social. E é uma maneira de organização popular. Geralmente, a gente fala popular quando é uma grande parte da população e geralmente pessoas de classe média baixa ou a grande massa popular no Brasil são pessoas pobres, né? Mas quando um grupo forte de classe média se reúne, ou média alta, que seja, e já é menor, se reúne para fazer um movimento, ele também é popular. Geralmente, quando os ricos se reúnem, a gente não chama de popular. Por quê? Os ricos e uma parte da classe média alta. Por quê? Eles não são uma parcela tão grande da população. No Brasil, eles são a minoria. Porém, eles exercem influência muito forte na política, na economia, na imprensa e assim por diante. Tá bom? Movimentos sociais podem ser conjunturais ou estruturais. Né? Conjunturais é quando a conjuntura prejudicou. No caso, aí, a morte do negro, né? Que ele ficou sob o joelho do policial, uma conjuntura fez o quê? O movimento se ampliar. No caso dos 20 centavos aqui no Brasil. E quando ele é estrutural? Aí já é diferente. O movimento dos trabalhadores sem terra, dos trabalhadores sem tetos, o movimento, por exemplo, da cultura negra no Brasil, que ele é contínuo, certo? Das passeatas e também das manifestações, né? LGBT, por causa o quê? Da estrutura. A estrutura do país e da sociedade brasileira, muitas vezes hierárquica, preconceituosa, radical, não permite com que essas pessoas tenham o quê? O mesmo direito de ir e vir, de se pronunciar, de colocar a sua voz nos movimentos sociais. Então, essa segunda, ela é a estrutural. Tá bom? Aqui eu tenho com vocês, né, um capítulo da Constituição, dos direitos e das garantias fundamentais, em que todas as pessoas têm direitos e garantias fundamentais de vida, tá? Desde que ela não foi condenada por nenhuma lei e ou pagou essa determinada condenação. Certo? Os movimentos sociais no Brasil, historicamente, nós tivemos alguns assim que se destacaram de forma bem mais relevante. Guerra de Canudos, vocês já viram até minissérie na TV, tem o livro Os Sertões, para quem já leu, que ele ocorre aí no início do período republicano, na Bahia, no interior da Bahia, né, numa região já marcada pela seca, um movimento messiânico, né, feito pelo Antônio Conselheiro, em que ele agregou no Arraial de Canudos uma população de mais de 30 mil pessoas, que viviam dentro de um sistema de plantio-colheita, distribuição solidária, e, claro, eles seguiam todas as regras, né, que eles mesmos em si definiam a partir da liderança de um beato, né, o Antônio Conselheiro, que ele pregava que a República era o mal, era uma organização satânica, né, do próprio diabo, e que as pessoas que eram cristãs e seguiam aquele um sistema mais tradicional do cristianismo e queriam viver dessa forma, eles iriam se agregar em áreas, né, protegidas e viver naquele sistema. Ele não pregava a cobrança de impostos e nem o pagamento de impostos, e nem que essa população pudesse seguir a Constituição Republicana, tá bom? Então, era como se fosse uma comunidade vivendo num sistema, talvez, sem governo, né? Somente com um líder, um sistema anárquico, no sertão da Bahia, e que eles pregavam o quê? Uma não obediência ao modelo republicano. Nós temos a revolta da vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro, né? Só vou terminar esse slide e eu fecho a aula com vocês. Ah, não, nossa aula vai até 15 para as 4, né? Não é meia hora, desculpa. Meia hora é no período da manhã. A revolta da vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro, no ano de 1904, foi liderada por pessoas que moravam na orla da praia e que já habitavam a região baixa da favela. Por quê? O Rio de Janeiro, ele era uma cidade muito suja, sem higiene, sem sistemas de água e esgoto, e o Rio, claro, né, pessoal, era a capital do país, onde recebiam as pessoas que vinham de outros locais. Também era a sede onde moravam uma grande parte da nobreza no Brasil. E era todo aí, Rio nesse período, era maior que São Paulo, né?